Jamil Mulaim, acho que é isso. Jamil, seja bem-vindo, me confirme, Jamil Mulaim.
Muito boa tarde, Márcia Dias, como vai, Adalto Gouveia?
Beleza.
É um prazer aqui estar com a Rádio Nacional. E com todos os ouvintes, né? É Jamil Moalem.
Moalem, pronto.
Pois não, tá tudo certo. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, e você também. Seja muito bem-vindo. Ainda é tempo de feliz ano novo, então estamos aí. Tá só começando.
É isso aí, um feliz ano novo para todos nós e vamos cuidar das nossas das questões pessoais e condições climáticas, né? Que afetam as nossas vidas também, em todo sentido, né?
É, aproveitar esse janeiro, né? E que é tempo da gente abalizar o que queremos, como queremos, deu certo, não deu, por onde que a gente vai, e acertar as coisas, acertar a nossa vida, viu, Jamil?
Tá perfeito, é um prazer estar com vocês para poder esclarecer assuntos importantes que envolvem o cotidiano das pessoas, das empresas, enfim, de todos nós, né, da dona de casa, do profissional trabalhador aí que pega transporte público e também chega às empresas, enfim, as chuvas em geral afetam todas as cadeias, né?
É isso mesmo. Aparelhos eletroeletrônicos, como evitar acidentes nesse tempo de chuva? E haja tempo de chuva, a gente está sendo bem abastecido por esse período. Eu acredito que tem muitas dúvidas com relação o que é que eu devo desligar, apertar off, tirar da tomada, que tipo de chuva é essa
subir
que
na
deve...
cadeira.
Subir na cadeira. Que tipo de chuva é essa que eu tenho que me preocupar, né? Diz aí, Jamil, por favor, uma orientação nesse sentido. Que tipo, deixa eu começar logo com essa pergunta. Qual é o tipo de chuva, né, em questão de volume, em ação? Porque eu vim falando agora de raios, trovões, a gente está com um tempão assim aqui. A gente sabe que tem a chuva mais branda, aquela que vem só uma nuvem, passou, tchau,
aquela
já foi.
Que não aparece, que só tem trovão e raio.
Então, também tem essa, aquela que vem com muito vento. Qual é aquela que o nosso ouvinte tem que ficar atento para tomar cuidado com o seu aparelho eletroeletrônico?
Bom, o assunto é realmente de grande relevância, de grande importância, né? Porque, como eu falei, ele afeta todas as cadeias, né? Desde da população, né? Desde a dona de casa, o dono de casa, ou seja, aquele que mora sozinho, que mora com a família, aquele que vai para a empresa, aquele que ocupa cargos. E o que isso, né? O que ocorre com esses fatores das chuvas não ocorrem apenas na parte elétrica, a gente sabe bem nos transportes, a gente está acompanhando diversos estados de calamidade, infelizmente pública, em diversos estados no Brasil, porque o Brasil é um país continental, né? Pode estar chovendo muito aí em Brasília e não caindo uma gota aqui em São Paulo, ou ainda pode estar chovendo muito na região sul-sudeste e no nordeste com pleno tempo aberto. O Brasil é um país muito grande e sobre o aspecto da parte elétrica, é legal a gente estar passando uma visão geral e eu vou procurar então falar um pouco disto, do que ocorre com os fenômenos das chuvas e o que as pessoas realmente devem prestar atenção quando isso ocorre para protegê-las, principalmente, né, contra incidentes, contra acidentes fatais e até coisas mais graves, assim, até um óbito, até porque não, o Brasil tem sido alvo disso. Uhum. E para isso, Márcia e Adalto, eu gostaria de dar alguns dados.
Sim.
Eu não sei se vocês me permitem.
Claro.
E aí eu vou estar falando um pouquinho mais do que a gente pode fazer para se prevenir, né, e enxergar melhor essa situação para que não ocorra, e incorram em riscos as pessoas, ok?
Tá, ok.
Tá, então, olha, passando assim, uma geral, né, a gente tem dados estatísticos, né, que no Brasil, tá, pela Associação Brasileira de Conscientização para Perigos de Rede de Eletricidade, né, que é um órgão que é a Pracopel, ele informou este ano que foram contabilizados mais de 949 ocorrências envolvendo situações de curto-circuito, gente. Então, é um dado alto, tá? Ausência de manutenção, instalações incorretas, como você colocou, que as pessoas não têm conhecimento ou muitas vezes fazem uma gambiarra, que a gente chama, uma emenda em casa sem um eletricista, sem uma pessoa. Então, choques elétricos podem provocar incêndios, tá? Nas casas, nas indústrias, no comércio, né? E disso, 384 pessoas vieram a óbito. Olha o número, sim, é alto. Tá? Então, em relação a choques elétricos, só para vocês terem uma ideia, uhum, né? Você, ouvinte também, muito prestar atenção, que a gente nunca dá atenção para isso. Primeiro semestre de 2022, nós tivemos aproximadamente quase 500 casos, 330 mortes, aproximadamente, no Brasil. Outro dado. É, um outro dado que também chama atenção, né, é aumento de incêndios. Eu falei que curto-circuito pode gerar incêndio. E sobrecarga da energia elétrica. Né? Uhum. A gente vai explicar um pouquinho isso também para todos. Tá? Esses dados também geraram mais de 200
números
quase 300
altos.
Casos.
Sim.
Ah, muitos altos.
Certo.
Muito alto. Então, só para ter uma ideia, tá? Então, segundo o INPE, né, que é o instituto que mede, que faz a aferição do tempo, né, e que a gente vê essas previsões de tempo da meteorologia geralmente nas nossas televisões, nas nossas casas, o INPE é o responsável, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele identifica que o Brasil hoje é o país que mais cai raio no mundo. Saibam vocês.
Eita.
Vocês sabiam disso?
Não, achei que estivesse entre os três, mas não sendo o primeiro.
Pois é, e dizem que o raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Dona de casa, crianças, adolescentes, saibam que ele tem caído e caído bem no Brasil. 190 milhões de raios estimados.
Hoje eu vi um menino bem. Eu vi aqui uns aqui bem adiantados, sabe, mostrando pra gente. É bonito, viu, Jamil? Também posso dizer, é belo, porque a gente vai nesse chão aqui de Brasília, não sei se você conhece, é de longe, tem aquele céuzão aberto. E haja
lá. Maravilhoso. Céu de brigadeiro e de repente fecha.
Isso.
Quando fecha. Olha que legal, Márcia, muito legal. Me veio uma atora aqui. Eu estive em Brasília, né? E também há algum tempo, voltei. O clima, às vezes, muito seco.
Isso.
Aí de Brasília. É um agente muito importante para conduzir descargas elétricas, sabia?
Poxa!
Elétricas e eletrostáticas. Quando você está com uma blusa de lã, você vai abrir um lugar e você toma um choquinho.
Ah, aqui acontece muito.
É, demais.
Isso, o clima seco facilita muito para isso. Mas vamos voltar ao assunto. Esse aí vocês não correm risco de vida, tá?
Tá
dos choques causados por cargas eletrostáticas, que a gente chama aquela carga que quando você anda com alguma coisa muito relacionada à lã, e o metal, ele dá um choquinho.
Sim.
São choquinhos de cúmulo de carga. Mas, enfim, o Brasil é o país que mais cai raio do mundo, mais de 90 milhões. A Austrália é o segundo país que mais cai raio também no mundo, que está na mesma faixa de trópico. Só para vocês terem uma noção, tá? Em 2022, no Amazonas, foram mais de 31 milhões de raios. O Pará, aproximadamente 24 milhões. Mato Grosso, 19 milhões. Minas Gerais, né, que está sendo assolado pelas chuvas, 16 milhões de raios. Desde uma pequena carga ou até uma grande carga, tá? E no Distrito Federal, a incidência aumentou muito de raio, como vocês observaram. O INPE informou isso. Os dados que eu tenho de 2021, tá? Que eles saíram de 154 mil, mais ou menos, foram para mais ou menos quase 200 mil incidências em Brasília. Só em Brasília.
Oxa.
Então, enfim, as chuvas aumentam os riscos de queda de energia e de outros problemas. Tanto pessoal quanto com os aparelhos eletroeletrônicos, como você solicitou. E a gente deve evitar esses acidentes.
Ô, Jamil, eu vou querer fazer tipo assim umas perguntas básicas aqui que eu sei que o meu ouvinte vai precisar saber.
Legal.
Então, eu acho que eu posso, assim, até porque eu tenho um roteiro legal aqui que vocês me enviaram, e a gente fala aqui sobre desligar equipamentos sensíveis. Aí tem aqui, aperte o off. O que é um equipamento sensível? Só para o ouvinte se localizar em casa, vai que ele está agora. Tá. Momento de chuva e precisa saber disso. Qual é esse equipamento sensível e quando apertar o off?
Muito bom, Márcio. É uma pergunta prática que ela vai ter como principal objetivo proteger os equipamentos, lógico, proteger o usuário dele, que é a pessoa que está mexendo com ele, os equipamentos e o bolso dessa dona de casa, dessa pessoa, ele, quando começar a ocorrer muitas chuvas, descargas elétricas, e que provocam quedas de árvore, que provocam curto-circuito, que vem através da rede elétrica, através dos postes. É, quando uma árvore cai, cai no fio, pode provocar um curto, esse curto pode entrar dentro dos lares das empresas. É. O que as pessoas devem fazer como precaução imediata? Começou a chover, primeiro, se proteja. Se você estiver na rua, proteja-se primeiro, óbvio. Tá. A panela abrigada, distante de pontos elevados, de pontos metálicos. E abrigado para proteger a sua própria vida. O segundo ponto é desligar os aparelhos da tomada. Como que você faz isso? Quais são esses aparelhos que são mais sensíveis aos picos de energia? Todos esses equipamentos do nosso mundo contemporâneo moderno. Uma TV, as TVs hoje basicamente são de LED, quase todas. Então, uma TV, ela tem um circuito muito sensível, porque ela fica permanentemente ligada. Você sabia que quando você desliga a sua TV no on-off lá, no controle remoto, ela fica com uma luzinha vermelha acesa. O que significa? Que aquela TV está conectada na rede elétrica.
Certo.
Permanente. Ela só está esperando um acionamento no controle para acionar. Quando um problema da rede elétrica vem, ele atinge aquela fonte, mesmo estando desligada, porque a TV está conectada à rede, ela está subligada, essa TV.
Tá. Então, digamos o seguinte, a gente está num período mais intenso de chuva, é importante que o cidadão, conhecendo a região onde ele está morando e essa intensidade, ele já mantenha, além do controle desligado, a tomada retirada.
Retirar esses aparelhos da tomada se estiverem ligados diretamente na rede elétrica, na tomada de energia.
Legal.
Quais são os equipamentos? São computadores,
televisores,
notebooks, até celulares que a pessoa pode ir, televisores, DVD, aparelhos de som, equipamentos que são bem mais sensíveis. Você pode observar que geladeiras, que são equipamentos à base de motor, outros equipamentos, esses equipamentos suportam um pouco mais a descarga elétrica, porque eles têm uma tolerância em relação à variação de energia e evitam a queima desses equipamentos, mas também podem sofrer danos sérios.
É melhor ter a prevenção logo, viu, Jamil? Eu vou até dizer, antigamente a gente tinha equipamentos eletroeletrônicos mais fortes. Hoje a gente tem uma turma mais descartável. Não estou mentindo aqui, que todo mundo sabe disso, né?
Então, o prejuízo é muito grande, viu, Márcio?
Geralmente, é melhor prevenir, né?
É, exatamente. O prejuízo de um computador queimado, uma TV de LED, imagine, você vai ter... Mas essa é a forma primária, quando realmente esse usuário, essa pessoa que está em casa, não tem nenhum tipo de proteção ligada ao equipamento, ligado direto na rede elétrica. Né? E nós, como especialistas, indicamos que haja equipamentos que possam ajudar a proteger contra picos de voltagem, curto-circuito, tudo isso que a gente falou agora há pouco tempo, queda de árvore, raios e descargas atmosféricas, que vem tudo através da rede elétrica e vai provocar uma possibilidade de queima desses equipamentos e evitar também um choque elétrico no usuário quando ele estiver operando. Exemplo, nunca se deve usar um celular ligado na tomada diretamente em tempestades, porque essa descarga pode atingir o usuário e matá-lo imediatamente.
Beleza. Ô, Adalto, essa história de protetor de energia, você tem protetor de energia em casa?
Olha, eu li isso aqui, eu até tinha, mas eu não sei porque eu não uso mais.
Eita, tá certo ou errado, Jamil?
Certíssimo. O Brasil é a prova disso, o país que mais cai raio no mundo, o Brasil que tem uma dimensão continental, toda a energia que é gerada no Brasil, ela vem distribuída através das concessionárias, o Brasil tem um sistema de transmissão ainda deficitário pelo tamanho do país, mas eficiente, ele chega a energia quase numa boa parte do país, mas é uma energia que tem uma qualidade bastante deficitária, com muito ruído, com muito problema, e devido às dimensões, então, o que ocorre? Essa energia chega na casa, nos lares das pessoas, né? Aí em Brasília, em São Paulo, em todo o Brasil, cada um com nível de qualidade. Algumas redes elétricas são mais altas, outras mais baixas. Eu vou dar um exemplo. A rede elétrica 110 volts pode chegar a 130 volts com uma variação bruta.
Uau.
150. E ela queimaria um aparelho.
Totalmente.
A rede pode também abaixar para 90, 80 volts, que também provocaria queima e perda de dados ou queima de determinados aparelhos que não suportam trabalhar com baixa e alta tensão.
Sim.
Isso ocorre devido a uma série de fatores.
Uhum.
Tá? Então, o que a gente recomenda é que, para que você não tenha que ficar ligando, tirando da tomada, retirando, são fabricados no Brasil protetores de rede elétrica.
Certíssimo.
Tá. Esse é o nome desses protetores. Né? Existem os básicos que a gente considera de acordo com cada bolso, né? Ou seja, de acordo com o que o usuário pode investir, o consumidor pode investir. Isso. O protetor ideal seria um no-break.
Ok.
O que é um no-break? No-break, você já deve ter ouvido falar, no-break, eles vendem em supermercados, redes especializadas de lojas eletroeletrônicas, em revendas especializadas em farmácia, enfim, eles estão nos home centers, estão em todos os lugares. No-break são equipamentos que servem para, primeiramente, proteger os equipamentos contra esses riscos elétricos que a gente está falando.
Isso.
De picos de voltagem, de chuvas, de curto-circuito, de raios. E lembre-se, curto-circuito não vem somente através da chuva, ele vem através de diversos problemas. Você pode ter um curto-circuito numa sala do lado dos seus equipamentos, e isso tudo chegar à tua rede elétrica, tá? Até os equipamentos que estão lá e queimar também.
Okay.
Então, os no-breaks, eles estão lá para proteger contra picos de tensão, variação da rede, filtrar o ruído, melhorar a vida útil do equipamento, proteger. E o no-break tem uma função interessante, que estabiliza a rede elétrica e fornece, através de baterias internas e baterias externas, uma quantidade de tempo de energia para esse usuário poder desligar o equipamento dele a tempo, com o computador, salvar o seu trabalho, a sua impressora, imprimir um trabalho, ou ainda terminar de ver seu filme na sua TV a cabo, ou enfim, né? No processo.
Onde estiver assistido.
Onde ele estiver assistindo, ele terminar lá de ver o filminho dele, a novela dele, o futebol dele. Oh. Ele pode também. Olha quanta coisa que você pode fazer. Você pode ligar uma abajur com o no-break. Você pode dar carga no seu celular, você pode dar carga no seu notebook. Você pode manter o seu roteador de Wi-Fi, aquele lá que chega em casa. Você sabia que a energia, quando cai, geralmente, você tem sinal de internet na sua casa chegando. Por quê? Porque as empresas que fornecem sinal de internet têm no-breaks para garantir que o sinal vá até o poste chegar na tua casa. Mas na tua casa, estando sem luz, no seu escritório, você tem um no-break, ele garante que você ligue o roteador e, mesmo sem energia, você possa usar o Wi-Fi na tua casa com notebook ou com celular.
Ok. Jamil, eu vou ter menos de 5 minutos aqui para a gente concluir. Eu ainda queria falar sobre os antirraios e os vazamentos. Vamos ver se a gente consegue aqui. Antirraios. Os protetores antirraios também protegem de maneira eficiente qualquer aparelho eletrônico ou aí de informática? E como é que as pessoas adquirem?
Muito bem. Os antirraios são eficientes. Eu costumo dizer um ditado popular. Além do no-break, tá? Então, se fala do antirraio, tem os estabilizadores também. O no-break é a solução um pouco mais cara, mas hoje em preços populares, que as pessoas podem adquirir a uma condição bem acessível para proteger seus equipamentos. Existem diversas potências de no-break, que vai desde pequenininho, do básico, até uma aplicação mais sofisticada para determinados tipos, como, vou dar um exemplo, você pode proteger um equipamento pessoal, mas também você pode proteger um escritório, um hospital, equipamentos de banco, telecomunicações, todas essas áreas, tá? Só para você ter uma ideia. Os estabilizadores, eles são estabilizadores de energia, eles só estabilizam e evitam que queime o equipamento e proteja contra todos esses riscos. Porém, ele não fornece energia, não tem bateria e é um custo menor que o no-break.
Entendido.
E o anti-raio, normalmente, ele é um custo um pouco, pode estar entre um custo menor, intermediário entre estabilizador e um no-break muito mais abaixo. Porém, ele vai tentar proteger contra os raios. O que é tentar proteger? Os antirraios, eles são eficientes.
Certo.
Porém, os raios, dependendo da região que ele cai e a intensidade, ele vem com uma amperagem muito alta.
Sim.
Isso quer dizer assim, uma corrente elétrica muito alta. É óbvio que eles estão feitos e projetados, os antirraios, para proteger contra os raios.
Certo.
Mas em grande sua eficiência protegem e garantem.
Certo.
São importantíssimos em caso o usuário não tenha nem, a dona de casa não tenha nenhum tipo de proteção. Então eles são eficientes, sim, tá? A proteção ideal são os no-breaks, que possuem quase todos esses elementos.
Legal.
Possui estabilizador, fornece energia e protege contra os riscos de variação, picos, falta de energia. E sobre os vazamentos, né?
Diga, Dalton.
Jamil, eu queria saber o seguinte, ao invés de tirar um de cada um, a televisão, a geladeira, eu posso usar o dispositivo de chegar ali e apagar tudo, por exemplo?
Na chave geral, que chama?
Na chave geral?
Olha, excelente colocação. Você, quando você tira a chave geral, você desconecta aqueles aparelhos elétricos que funcionam em energia elétrica mais resistentes. Exemplo, um freezer, uma geladeira, outros equipamentos de motores que você possa ter. Você vai desconectar tudo realmente. Se o tempo não for muito longo, tranquilo, é perfeito, é eficiente, 100% eficiente. Você desconecta a rede elétrica da concessionária, da rua, que vem através dos fios, até o escritório, sua residência. Perfeito, o disjuntor seria um caminho. Agora, se você permanecer com ele muito tempo desligado, você pode ter perdas na sua geladeira, e você vai ter que analisar. Vamos supor que esse tempo dure muito. Geralmente as tempestades não duram muito, mas os problemas que elas ocasionam duram muito. O curto-circuito pode estar permanentemente na rede. Então você vai ter o seu isolado. O que é ideal é que você tenha equipamentos de proteção na rede elétrica ligado aos seus equipamentos, que no momento que, vamos supor, no momento que começar a chuva, você não precisa mais desconectar esses equipamentos. Eles estão ligados no no-break, ou no estabilizador, ou no anti-raio. E esses equipamentos vão monitorar, mesmo desligar ele ligado e os equipamentos ligados, que evite com que esses danos passem para os equipamentos eletroeletrônicos, vocês entenderam? Por exemplo, então, dona de casa, está lá com um no-break ligado, tem uma TV de LED, ela tem um computador, tem uma impressora, ela tem um aparelho de som, né? Óbvio que esses equipamentos têm um limite para ligar as coisas, certo. Tem que comprar o equipamento para cada aplicação, e aí ele vem a chuva, vem a tempestade, vem o curto-circuito. E a TV está desligada, mas está ligada no no-break, que está ligado. Esse equipamento vai fazer o gerenciamento, porque esses equipamentos são microprocessados, microcontrolados, e eles controlam o gerenciamento da rede elétrica, a ponto de, caso venha realmente um dano muito alto proveniente da rede elétrica, ele queime o fusível dele e evita a queima de todos os equipamentos e proteja todos os equipamentos e investimentos desse usuário e o próprio usuário.
Entendi.
Então não precisaria mais arrancar da tomada. Entendeu?
Entendi.
Isso facilitaria.
Muito bom. Ô, gente, dá para tirar dúvida ainda, Jamil? Entrar em contato direto com você? Porque tempo aqui eu não tenho mais. Pessoal, pode entrar em contato com vocês aí por algum lugar? Deixa o contato pro povo.
Vamos lá. E só para finalizar, você falou dos vazamentos, prestar muita atenção. Achei muito importante.
Vazamento de água que você
falou. Não tem infiltração na área para não dar esse problema.
Desculpa, Marcelo, eu acabei não respondendo. Você falou que vazamentos é importantíssimo. Caso de infiltração, essas coisas provocam curtos, sabe? Isso é muito importante. É importante que vocês tenham realmente equipamentos em casa, que é essa chave geral, né, que o Adolfo falou, que é o disjuntor eletrônico, que ele desarma. Então, é importante que você tenha bons disjuntores. Peça para o seu eletricista fazer uma revisão no seu quadro de energia para que tenham disjuntores, hoje são denominados disjuntores DIN, que são sensíveis a qualquer variação, que eles procuram desarmar caso ocorra um curto por vazamento por qualquer outro motivo. Então, sempre mantenha atualizado a parte da rede elétrica.
Isso,
às vezes, nem requer tanto investimento e a sua segurança da sua família é muito importante, ok?
Muito bom,
então, claro. Muito bem. Então, para finalizar, se alguém precisa de mais informações, estamos disponíveis. Eu represento a TS Char como diretor comercial e marketing da empresa. A nossa empresa, ela é uma fabricante nacional, uma líder de mercado no Brasil, uma das líderes de mercado no Brasil na fabricação desse tipo de equipamento de proteção. Há mais de 32 anos no país, uma referência nacional. Nossos produtos estão em todo o Brasil através de magazines, supermercados, comércio eletrônico, redes de revendas especializadas. A empresa é tradicional e ela dispõe uma gama de produtos. Caso queiram saber mais, ler mais, ter mais informações sobre isso, vocês podem acessar a nossa plataforma www.tschara.com.br. Ali você vai ter uma série de informações, inclusive calculadoras que permitem você calcular que tipo de equipamento você deve adquirir para a sua aplicação dentro da sua casa, do seu escritório, enfim.
Muito
de qualquer
bem.
Outra necessidade, ok?
Ok, Jamil. Muito bom,
obrigado,
gente.
Querido.
Falar com você, sua explicação para a gente. E é isso, pessoal. O grande ponto aqui é que a gente tem que ter essa prevenção, esse cuidado e atenção com a nossa casa. Jamil, muito obrigado. Ótimo trabalho, viu? Tudo de bom.
Eu que agradeço a todos aí, a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Márcio, um ótimo dia, Adalto também. Valeu. E é um prazer falar com vocês. Estamos sempre à disposição para colaborar com esse tipo de informação pública e de grande importância.